Muito bom dia, estamos ao vivo na rede, 9 horas e 30 minutos já, 9h29, 9h30, já estamos aqui com ela, que aceitou carinhosamente receber e atender o nosso convite para vir aqui para falar com a gente, diretora da Escola Especial Flor Amarela e APAE de São Vicente de Minas, também é conselheira regional das APAEs da região do Campo das Vertentes, Renata Vilela, bom dia, muito obrigado por nos atender aí.
Bom dia, você... Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme a gente poder estar aqui com vocês para contar um pouquinho, né? Como é que a gente está trabalhando aí durante esse período de pandemia, né?
Com certeza. Renata, para começar, eu queria que você me contasse como é que surgiu esse interesse por esse trabalho que é tão importante, mas ao mesmo tempo é um trabalho que requer muita dedicação. Como, quanto tempo que você já está nessa caminhada?
Eita, então vamos lá, uma história longa. Já tem 30 anos,
30 anos.
Que eu saí do Rio de Janeiro, eu sou carioca, e vim para São Vicente de Minas.
Flamenguista?
Não, botafoguense. E vim para São Vicente de Minas para implantar um projeto de trabalhar com pessoas. Eu fiz pedagogia com habilitação em educação especial. As pessoas sempre me perguntam se eu tenho alguma pessoa com deficiência na família. Não. Uhum. Na verdade, assim, quando eu me formei, eu tinha 26 anos, né? Eu tinha uma filha, na época, com 6 anos de idade. E eu queria dar para minha filha uma qualidade de vida melhor. No Rio de Janeiro estava muito difícil, já era, né? Uhum. Lá em 1990 já era muito difícil criar filho no Rio de Janeiro. E eu queria que minha filha tivesse uma infância melhor e tal. E comecei, então, depois de formada, a procurar um local onde eu pudesse desenvolver o meu trabalho e dar uma qualidade de vida melhor para minha filha. Uhum. São Vicente de Minas é a terra natal do meu pai. E eu vinha sempre para cá passar férias e nunca imaginei que eu fosse sair do Rio de Janeiro, do Leme, né, que é o início de Copacabana, morando de frente para o mar.
Coisa linda.
Para vir morar em São Vicente de Minas, uma cidade de apenas 7 mil habitantes. E muito provinciana, né? Eu já, de cara, já sofri muito preconceito, né? Mãe solteira, carioca, trabalhando com pessoas com deficiência, as pessoas falavam que aqui não tem deficiente. Quando eu cheguei, né? Há 30 anos atrás. E eu tive que ir de casa em casa, buscando, fazendo uma busca ativa mesmo sobre essas pessoas. E começamos com 11, na época, 11 crianças e adolescentes que a gente foi pescando, né? E as pessoas da comunidade também desconheciam essas pessoas com deficiência e as pessoas também da comunidade não sabiam trabalhar. Então, assim, eu com apenas 26 anos, recém-formada, comecei a desenvolver um trabalho com as pessoas da comunidade para que a gente pudesse atuar junto com aquelas 11 crianças e adolescentes. Isso foi no ano de 1991. E quando foi no final desse ano, nós já tínhamos dobrado o número de crianças.
Olha que
coisa. Aí já tinham alguns adultos
já
e tal.
Tinha algum espaço? Algum...
Então, na época, o prefeito, que era o Prinha, ele cedeu pra gente o espaço da creche.
Certo.
Porque a creche, ele tinha feito uma creche, ele iria inaugurar essa creche, só que foi na época do governo Collor e houve um desvio na LBA e a verba que seria pra creche não existiu e ele não conseguiu inaugurar. Então, como eu comecei a pressionar, eu falei, poxa, você me convidou pra vir pra cá e agora não me dá a oportunidade de desenvolver? Aí ele ofereceu, mas a creche não tinha acessibilidade zero, nenhuma. Tinha uma escadaria, então você tinha que pegar aquelas pessoas com deficiência física, levar no colo até lá em cima. Foi um trabalho de muita luta e muita persistência. Não foi fácil, não. Mas nós, sabe assim, eu tive uma equipe na época que me amparou e assim, eu devo muito a meus pais. Meu pai e minha mãe foram assim, meu esteio na época, porque se não fosse por eles, eu acho que eu não tinha conseguido também. Eu acho que a família é muito importante.
Com certeza.
Para dar esse apoio pra gente e assim, lá se vão 30 anos. Na época nós atendemos Minduri, Madre de Deus e Andrelândia, cidades vizinhas todas, a gente conseguiu em 1992 nós conseguimos um recurso para reformar o prédio que a gente está até hoje, a cessão desse prédio pelo governo do estado para que nós funcionássemos como APAE, Flor Amarela e tudo mais. E nessa época a gente começou então a ampliar o atendimento para cidades vizinhas, foi quando nós atendemos Minduri, Madre Deus e Andrelândia. Só que isso eu acho muito interessante, que foi assim, a gente começou, deu pontapé inicial e logo depois a própria comunidade falou, por que São Vicente tem e a gente não? Então começou a despertar isso e começou a se criar. Eu acho isso, sabe, eu me sinto muito orgulhosa disso.
Nossa,
porque...
eu fico bem feliz de saber que, na verdade, você, seu trabalho foi assim para colocar a pedra fundamental nesse tipo de assistência que não existia, né?
Na
não
região.
Não existia na região.
É, eu me sinto assim uma abelha, sabe, que polinizou. Eu fico muito feliz.
Poxa,
com isso.
Poxa, parabéns, parabéns.
Muito
bem
feliz.
Legal.
Porque aí a gente, com esse início de atendimento, a própria comunidade se viu e começou a criar o seu atendimento na própria cidade, né, e tal. Então, assim, hoje você vê a Pai de Minduri, é uma belezinha, sabe? Eu fico muito feliz quando eu venho aqui. A Pai de Madre Deus, uma luta danada, mas está lá desenvolvendo o seu trabalho, né? Agora na pandemia está todo mundo meio parado e Sim. todo mundo sem saber como agir. Mas a gente vê que todas as APAEs aqui da nossa regional, elas estão lutando e é uma persistência muito grande, porque o trabalho não é fácil.
Sim.
Sabe, a gente depende de parcerias com o governo municipal, estadual, federal, então e da comunidade. Assim, a gente está sempre correndo atrás. É uma luta.
Renata, tem duas entidades em uma só, na verdade. Como é que é o trabalho da Flor Amarela e qual que é o trabalho da APAE?
Excelente pergunta, porque essa dúvida sempre surge. Como eu sou pedagoga, eu vim para São Vicente com o objetivo de criar uma escola.
Sim.
Né? Então, meu objetivo era criar a escola. E, na época, nós montamos uma escola especial. E tinha que ter um nome essa escola. E tinha um dos nossos alunos, né? Alunos mesmo, né? Porque era escola, chamada o Bebeto. Ele já partiu para o plano espiritual, mas o Bebeto, na época, ele falava assim: ah, coloca Terra Azul, porque a Terra é azul e na Terra tem lugar para todo mundo. Eu achei esse nome fantástico,
Terra,
né? Azul. E aí a gente mudou só o Terra Azul para Globo Azul, para ficar um nome mais assim bonito. Ele concordou. Então ficou a Escola Especial Globo Azul. Isso foi em 1991, quando nós criamos a instituição. Em 1992, foi quando apareceu o deputado Vittorio Medioli na entidade, que foi quem abriu as portas para que a gente criasse, tivesse esse espaço que a gente funciona até hoje. E o deputado, ele, como pessoa, como um deputado, eu nunca tinha visto um deputado na minha frente, né? Era assim, no Rio de Janeiro, você não tem acesso a essas pessoas, ainda mais deputado federal, né? Ele se emocionou com a minha história de vida, né? De ver, ele acreditou em mim como empreendedora social.
Certo.
E ele tinha perdido, naquela época, uma sobrinha, a Madalena Medioli. Ela veio, eles são italianos. Ela tinha vindo da Itália passar as férias aqui no Brasil, tinha 10 anos de idade. E foram passar as férias numa fazenda dele na Bahia e tal. Eles são uma família de grande posse, tanto que ele é dono de uma transportadora aí.
Do jornal também,
do jornal Tempo, né? Hoje ele é prefeito de Betim. E ele, quando ele viu a nossa situação, ele falou que o irmão dele, o Francesco... O que aconteceu? Madalena veio passar as férias no Brasil e acabou morrendo afogada no mar.
Nossa.
Lá na Bahia. E ela foi encontrada num canteiro de flores amarelas.
Olha só.
E o Francesco Medioli, o pai dela, falou que queria investir num projeto social no Brasil, o que ele teria que pagar para ela pelos estudos da Madalena durante a vida dela. E o deputado estava procurando alguém com
Nossa,
esse perfil.
Estou arrepiado aqui,
é uma
gente.
História bonita,
Nossa.
Né? O deputado estava procurando alguém com esse perfil de empreendedor social e tal. E ele acreditou em mim e a família dele também. E na época eles investiram $50 mil para a reforma desse prédio que estava abandonado há 16 anos. Era um prédio do governo do estado, um grupo escolar. E conseguiu a cessão do governo para que a gente funcionasse lá, né? Então a gente tem um regime de comodato com o governo do estado.
Sim.
E a única exigência que a família fez foi que mudasse o nome para Flor Amarela em homenagem à Madalena Medioli. Né? Então, assim, a gente ficou com... Só que eu aí pedi para eles, eu falei, olha, a gente está começando, a gente já conseguiu a utilidade pública municipal, e para mudar vai ter que voltar a estaca zero. Aí eles concordaram, nós ficamos com o nome Escola Especial Globo Azul como razão social e Escola Especial Flor Amarela como nome fantasia. Quando foi? Em 1994, em 93, aí o padre Luiz Sver, que é da Pai de São João del Rei, era presidente da Pai de São João del Rei, esteve em São Vicente para nos convencer a montar a Pai. Eu, na época, tinha muita resistência, porque eu tinha trabalhado na APAE do Rio de Janeiro, uhum. e eu achava muito política a APAE. Eu não queria envolver, ainda mais no interior, uhum. né? Eu não queria envolver muito essa questão política na APAE. Mas ele me convenceu de que essa parceria seria positiva e eu agradeço até hoje, porque realmente, é, hoje a gente vê que a APAE, ela é assim, muito mais reconhecida, né? Uhum. Ela tem uma amplitude nacional, até internacional, ela é reconhecida. A rede APAE, ela é reconhecida como uma das organizações mais bem estruturadas no mundo, né?
Uhum.
Então, a gente hoje tem a APAE de São Vicente de Minas e a escola especial fazendo parte dessa estrutura da rede APAE.
Sim.
Porque a APAE, ela atende em três instâncias: educação, saúde e assistência social.
Uhum.
Então, na educação, a gente tem a Escola de Educação Especial Flor Amarela.
Ah, tá? Certo.
É, na saúde, a gente tem uma parceria com o governo federal, através do SUS, que a gente atende pelo SERD toda a área da saúde. Então, nós temos uma equipe na área de saúde muito grande. E na assistência social, nós temos a Casa Lar de São Vicente de Minas, que é um abrigo para pessoas com deficiência sem vínculo familiar. É uma parceria com a Secretaria de Estado de Ação Social, a SEDESE.
Uhum. Ah, então, bem, muito bem explicado. Acredito que a maioria das pessoas nem saberia, nem sabe dessa história. Muito legal, Renato, contar tudo isso pra gente. E você que está nos ouvindo aqui pelo WhatsApp, se quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade no 999-70-0955. Bom, e aí a gente entrou 2020 num ano completamente imprevisível da história da humanidade, né, com essa pandemia. E até hoje nós temos aí as escolas, umas remotas, tem lugar que está tendo aula presencial com restrições, tem lugar que não está tendo. Aqui, por exemplo, as crianças das escolas da municipal e da estadual pegam... Da municipal, que meu filho estuda, né? Pega o caderno, leva para casa durante a semana e faz as atividades e traz de volta. Como é que vocês estão trabalhando durante essa pandemia, Renata? Não tem como fazer um remoto lá e colocar um computador na casa de todo mundo, até por conta das dificuldades que eles mesmos teriam, né?
Pois é, a gente, é como você falou, né? Eu jamais ia imaginar que nos meus 57 anos de vida ia passar por uma situação como essa, né? A gente, eu fui criada na década de 80 imaginando que o mundo ia acabar através de um botão vermelho numa guerra entre Rússia e Estados Unidos. Mas nunca imaginei que a gente fosse viver uma guerra biológica,
verdade,
né? Porque parece que é isso que a gente está vivendo. Todo mundo com medo. A morte sempre existiu, mas ela nunca esteve tão presente na vida das pessoas. Então, uhum. A gente vê que as pessoas estão assustadas. Uns querem lockdown, outros querem que o comércio fique aberto. E fica aquela luta, assim, de ninguém sabe. Está todo mundo perdido, né? E, como você falou, nossos assistidos, principalmente as crianças de ensino fundamental, né? Que a gente trabalha de primeiro ao quinto ano. Começou as aulas esse ano de 2021 apenas dia 25 de março. Então, quer dizer, nós paramos o ano passado, no dia 19 de março do ano passado, uhum. nós paramos. Uhum. E foi aquela uhum. parada, como todo mundo uhum. parou durante 2 meses, sem nada, nada, nada. Aí veio o governo com aquele auxílio emergencial, a gente uhum. Botou todo mundo em casa e foi aquela loucura toda. Depois nós começamos a voltar com esse ensino remoto, que eu realmente, como pedagoga, acho que isso vai ser uma perda enorme na educação. Nós vamos sofrer isso por mais de 10 anos, isso aí vai ser uma perda muito grande. Mas a gente tem que fazer a nossa parte.
Tem que fazer o que dá, né, Renata?
E o que eu vejo é que as professoras estão se desdobrando para poder criar aulas criativas através de WhatsApp, eu fico acompanhando, sabe? Aí fazem aqueles pets, né, que são os planos de estudo tutorado, aí fazem aquele monte de caderno, uhum. leva na casa das crianças. Só que os pais não são pedagogos, não foram preparados para dar aula. Então eles têm também as dificuldades e as limitações Sim. deles, e muitas das vezes os pets são devolvidos sem
fazer
preencher,
nenhuma
sem fazer, né, uhum. e tudo mais. Então, assim, a gente sabe das dificuldades das famílias, mas a gente reconhece que eles também estão fazendo um esforço. Alguns familiares, né?
Uhum.
Mas as aulas estão sendo feitas dessa maneira. Aulas por WhatsApp, aulas através dos pets. E é uma luta danada, porque nem todos os pais têm acesso ao celular. O celular, às vezes, é um para a família inteira.
Uhum. Às vezes está trabalhando também, não tem tempo, exatamente. Né? Quando chega em casa cansado, tem que... principalmente a mulher vai fazer uma janta, vai fazer as coisas, o pai trabalha. E tem um detalhe que eu até falo com a minha mulher sobre a situação, né? Se a criança, não neste mesmo caso, mas por exemplo, que eu vejo que acontece aqui. Às vezes a criança, ela quer deixar que você resolva os exercícios, né? Eu fico discutindo isso sempre, porque vem, eu não sei o que fazer, como é que faz, filho? Você tentou todas as possibilidades para ver como é que faz isso ou não? Porque senão fica difícil. A gente não pode ficar resolvendo os exercícios por eles, né? Eu sei que são casos diferentes, né? Que a forma de trabalho é diferente, as dificuldades que as crianças falam. Eu não gosto nem de falar deficiência, porque eu sempre falo o seguinte: todos nós temos deficiências. Eu tenho muitas deficiências e na medida que a gente vai entendendo-as e buscando melhorar, a gente vai melhorando como pessoa, mas quais as dificuldades que os alunos têm ali? É um retardamento mental? É uma questão de dificuldade física? Que tipos?
Então, nós trabalhamos basicamente com a deficiência intelectual.
Intelectual, isso.
Então, assim, os nossos meninos, eles têm uma deficiência intelectual, ou seja, um déficit na aprendizagem. Então, você imagina, se nas escolas comuns, que as crianças têm uma inteligência normal, já está sendo difícil, você imagina para a gente que trabalha com crianças com deficiência intelectual. E, às vezes, com deficiência múltipla. Tem algum problema mental, além da deficiência intelectual, tem...
Dislexia também se enquadra
também
no estudo.
Também se enquadra nisso. Então, assim, nós trabalhamos, fora da pandemia, com grupos pequenos de alunos. Só para ter uma ideia, hoje uma turma tem 10 alunos e a outra tem 8.
Certo.
Se estivesse com o ensino normal, né, as aulas normais, eles estariam lá, a professora fazendo um trabalho individual praticamente, né? Desenvolve um trabalho individualizado com cada criança. E assim está sendo através dos PETs também. Os nossos professores estão tendo que fazer um PET para cada criança.
Basicamente.
Então é muito complicado para os professores, para as famílias, para todo mundo. Está sendo uma loucura isso, vamos ver...